Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Para finalizar o noticiário sobre a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, os governadores de todos os estados devem ir a Brasília para discutir ações conjuntas com o governo federal para combater o crime organizado. Beatriz Fidelis.
Governadores de todo o país devem se reunir nesta quinta-feira em Brasília para debater propostas em torno da segurança pública. Será o primeiro desafio do novo ministério. Raul Jungmann foi o nomeado para comandar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Uma das primeiras ações do ministro foi trocar o comando da Polícia Federal. Saiu o diretor-geral Fernando Segovia e Rogério Galoro foi escolhido para o posto. Ele era o número 2 na hierarquia da polícia. O presidente Michel Temer garantiu que o novo ministério não vai tentar abafar a Operação Lava Jato.
Isso daí vem sendo tranquilamente levado adiante. Não há um movimento sequer com vistas à interrupção. Aliás, vamos registrar um fato. Segurança pública é combater a criminalidade. Que tipo de criminalidade? Aquela, digamos, mais, se podemos dizer assim, evidenciada, tráfico de drogas, a bandidagem em geral e, evidentemente, a corrupção. Esta é a função do Ministério da Segurança Pública.
O Ministério da Segurança Pública vai ser responsável por gerenciar o Departamento Penitenciário Nacional, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional. Antes, eles eram cuidados pelo Ministério da Justiça. Durante o discurso de posse, o novo ministro Raul Jungmann já sinalizou aumento de salário para os policiais.
Qual o rumo, sobretudo, a dar a esse ministério? Diria que 5. Coordenar os entes federados. Coordenar e integrá-los. Combater duramente o crime organizado. Mas sem jamais desconsiderar a lei e os direitos humanos. Articular-se com a área social dos governos. Propor leis e projetos que modernizem e integrem o nosso sistema. E, por fim, a valorização profissional dos nossos todos, aqueles que fazem a segurança.
De Brasília, Beatriz Fidelis.
Confira agora detalhes do acidente na BR-277 que deixou pelo menos 12 pessoas feridas. Rafaela Lorenzen.
Um acidente entre 4 veículos deixou pelo menos 12 pessoas feridas no perímetro urbano da BR-277 em Cascavel, no oeste do estado, por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira. Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu perto do trevo do portal e envolveu um caminhão, um ônibus de trabalhadores rurais, uma moto e um carro. Ainda segundo a PRF, o caminhão seguia no sentido Foz do Iguaçu, também no oeste, quando o ônibus com trabalhadores rurais cruzou a preferencial. Com a força da batida, a moto e o carro que estavam ao lado do ônibus também foram atingidos. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou gravemente ferida e foi encaminhada para um hospital da região. As outras vítimas foram levadas para unidades de pronto atendimento da cidade. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
O Paraná vai ter nos próximos meses uma grande oportunidade de atrair investimentos europeus. O estado vai receber a visita de 22 embaixadores da União Europeia agora no mês de março. E depois, em maio, vai ser a vez dos conselheiros econômicos da zona do euro passarem por aqui. Gilberto Bettinelli.
Representantes da União Europeia, o maior bloco econômico do mundo, vão fazer uma visita ao Paraná em maio deste ano. Nesta terça-feira, o secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, Juraci Barbosa Sobrinho, recebeu o embaixador da União, João Cravinho, para organizar a vinda da equipe ao estado. Durante a reunião, representantes do governo do Paraná apresentaram um breve panorama do estado, principalmente das áreas econômica e cultural. Segundo o secretário, também foi definida a pauta da visita de maio.
Uma pauta importante, né? Uma pauta para ampliar as relações comerciais, culturais, empresariais com a comunidade europeia. É uma, como disse, uma reunião preparatória, mas muito importante. Então, um embaixador irá hoje ter a oportunidade de conhecer toda a atividade econômica aqui do estado. O secretário da Cultura fará uma apresentação também, né, da estratégia e exatamente do que nós temos aqui da cultura paranaense, que tem muito a ver com a europeia, né, porque obviamente nós tivemos a colonização aí muito importante, né, dos povos europeus, e com isso nós estaremos aproveitando melhor a vinda desses embaixadores, ou seja, serão 22 embaixadores, né, de 22 países europeus, né, e demonstra.
A equipe que vem ao Paraná é formada por 22 embaixadores dos estados europeus que vão conhecer a Itaipu Binacional em Foz do Iguaçu e também a estrutura do governo do estado, como secretarias e órgãos. Além disso, vão ter experiências com as atividades culturais oferecidas em Curitiba, capital do estado. Para o embaixador da União, João Cravinho, a visita ao Paraná vai proporcionar benefícios a diversos segmentos, inclusive no próprio estado.
Em maio, aquilo que nós queremos é, por um lado, dar a conhecer aos embaixadores, ao conjunto de embaixadores da União Europeia, aquilo que é as realidades multifacetadas do estado do Paraná, as oportunidades que o estado do Paraná oferece para o aprofundamento, a intensificação do relacionamento União Europeia-Paraná. Nós acreditamos que a visita vai ocorrer num momento em que se criam condições novas, porque em princípio, esperemos, teremos chegado a um acordo União Europeia-Mercosul. Bom, o Paraná está no centro do Mercosul. O Paraná é um dos estados que mais pode beneficiar do acordo e então a visita também servirá para explorar as novas portas abertas pelo acordo.
Logo após a visita da comitiva em maio, conselheiros econômicos da União Europeia também vêm ao Paraná. O objetivo dessa segunda vinda é explorar as potencialidades do estado, principalmente nas áreas da agricultura e energias renováveis. Gilberto Bettinelli, da Agência de Notícias do Paraná.
O IBGE divulgou agora cedo um novo levantamento sobre o desemprego no Brasil, 12,2% no trimestre que se encerrou em janeiro. São 12 milhões e 700 mil brasileiros sem emprego. Confira detalhes com Tamara Freire.
A taxa de desemprego ficou em 12,2% no trimestre encerrado em janeiro. O índice representa a estabilidade com relação à medição feita em agosto, setembro e outubro, mas uma queda de 0,4 ponto percentual com relação ao ano anterior. E significa que o Brasil tinha 12 milhões e 700 mil desempregados no período, 200 mil pessoas a menos do que no ano passado, mas a mesma quantidade do trimestre anterior. Para os analistas do IBGE, se não fosse pela sazonalidade, já que muitos trabalhadores temporários são contratados no fim do ano e dispensados depois, o Brasil poderia ter registrado a terceira queda trimestral consecutiva na taxa de desocupação. Mas os números desse último trimestre confirmam a tendência de informalidade já apontada pelo IBGE em outras pesquisas. Enquanto o número de empregados sem carteira assinada subiu 5,6% de um ano a outro, o Brasil tinha menos 562 mil trabalhadores formais neste último trimestre na comparação com o ano anterior. Com isso, a carteira assinada alcançou o menor contingente da série histórica. Houve crescimento também de 4,4% na quantidade de trabalhadores domésticos e na de trabalhadores por conta própria, devido principalmente ao aumento no número de vendedores ambulantes. Já na comparação entre trimestres, todos esses dados permaneceram estáveis. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
A esperança de todos nós é que o Brasil retome o caminho do crescimento e o desemprego diminua. Terminamos aqui mais uma edição do Paraná de hoje, quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, no mesmo horário, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.